Presidente, senhores senadores, eu quero, em primeiro lugar, protestar contra a maneira como a senadora Fátima Bezerra, que não está mais aqui, chamou isso aqui de fraude. Eu não faço parte de fraude nem de farsa. Eu estou aqui participando de um julgamento. Eu lamento que muitos já chegaram aqui com a posição decidida, de tal maneira que talvez fosse melhor acabar todos esses debates que custam um dinheirão e tomam um tempo imenso e a gente já votar no plenário. Mas eu prefiro fazer um julgamento. Por isso eu não aceito essa ideia de que eu estou fazendo parte de uma farsa nem de uma fraude. Hoje eu enfrento crítica de todos os lados porque quero julgar. E um juiz, nem que tenha assistido um crime, ele não senta na cadeira de juiz sabendo a sentença. Ele levanta a hipótese, talvez tenha sido uma ilusão, talvez tenha outras justificativas, e vai ouvir as testemunhas, vai ouvir todos os argumentos. Eu sou suplente aqui, mas estou quase todas as reuniões. Não fico na hora de votar, porque não voto mesmo, não posso votar. Daqui, um que poderia, sim, já ter posição, talvez fosse eu. Porque eu alertei tudo isso que está acontecendo aí em documento, nesse instante até o senador Mocca me lembrava, em um texto de 2011. A economia está bem, mas não vai bem. Depois fiz aqui, a meu pedido, uma audiência no primeiro semestre de 2014 sobre contabilidade criativa. Uma maneira mais bonita de falar as pedaladas que estavam sendo feitas naquela época. Mesmo assim, eu vou ficar aqui, vou debater sem aceitar isso de farsa nem de fraude. E a minha pergunta é uma, senador Raimundo, que eu gostaria que fosse feita a todas as testemunhas. Não sei se alguém aqui vai protestar dizendo que não é papel da testemunha. Mas a minha pergunta é simples, embora ele tenha dito que não é papel do Tribunal de Contas, respondendo ao Mocca, dizer se é crime ou não, eu queria saber na opinião dele. Na opinião dele, com a especialidade, com o conhecimento jurídico e contábil que tem, a presidente cometeu ou não crime?
Antes de passar a palavra ao senhor Tiago Alves, senador Cristóvão, me congratulo com Vossa Excelência, eu não tinha percebido essa expressão. Eu acho que foi uma força de expressão, até em função da emoção, que na realidade o trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho muito sério, nós estamos dando a nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso patriotismo, todos sem exceção, né? E temos que evitar exatamente esse tipo de expressão, como o xincana, que já foi falado aqui, não deve ser usado, fraude, jogo feito, nada disso. Nós estamos aqui trabalhando com o objetivo de atender às expectativas do país. Sabemos que há um contraditório muito grande, existem posições antagônicas, nós temos que entender, mas temos que levar com eficiência, com calma, com tranquilidade, né, para que possamos dar esse exemplo à população brasileira, porque essa reunião está sendo realizada por senadores no Senado Federal. Passo a palavra ao doutor Tiago Alves, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Bom, de fato, a chamada contabilidade criativa não é de hoje. O tribunal tem em acórdão das contas de governo de 2012, apreciadas em 2013, já destacando e enumerando um conjunto de manobras que foram utilizadas nesse sentido. E já naquela época havia um grande debate entre nós na área técnica, antes de assumir como secretário da Secex Fazenda, eu pertenci à Secretaria de Macroavaliação Governamental por 6 anos e havia um forte debate até onde poderia ir essa contabilidade criativa. Seria só uma engenharia financeira ou seria uma fraude? E esse limite é difícil de identificar. E naquele momento, nós apontamos como ressalvas uma série de problemas identificados na gestão das finanças públicas, na gestão das finanças federais.
Senhor Tiago, um momento, por favor. Peço a Vossa Excelência que não use mais essa palavra fraude, mesmo tendo sido usado no texto do Tribunal de Contas da União.
Me permite, texto não consta, senhor presidente.
Não, me permite, presidente. Tem uma coisa.
No texto não consta a palavra fraude, senhor presidente.
Se no texto não consta.
Não, e nem Em parecer das consta contas de 2015,
não consta. Falou que nenhum consta. Texto.
Artifícios e fraude.
Artifício é outra coisa.
Artifícios com intenção significa consta. Fraude.
Não, ah, isso, não, claro. Não. Aí a interpretação não apareceu.
Vossa Excelência, não uso mais essa palavra fraude aqui
porque não consta em testemunho. Nenhum parecer a palavra fraude, senhor presidente. Eu tive
tem
cuidado
que ser
de
contabilidade
ler
e criativa para adorar a pílula. Senhor presidente, tem que ser. Tem que ser contabilidade criativa para dourar a pílula, é isso?
Não, senador
Carlos. É uma fraude, é a maior fraude fiscal da história do Brasil.
Senador Carlos, eu perguntei a ele anteriormente se tinha a palavra fraude no parecer terceiro. Me deu a entender que tinha. Então eu.
E agora ele disse que
agora é artifício com intenção de fraude. Não vale a palavra fraude aqui, não pode, da mesma forma que nós devemos falar em chicana. Porque muitas vezes acontece aqui por um bloco, por um partido, é obstrução. Obstrução é um procedimento absolutamente normal no Congresso brasileiro e em todos os congressos de países democráticos. Dou mais um minuto para a Vossa Excelência continuar a resposta ao senador Cristóvão Buarque.
Presidente, humildemente acato a sua vossa orientação. Mas esclarecendo que o tribunal comumente utiliza essa expressão para casos de benefícios previdenciários, para casos de licitações. Então, é uma expressão que é utilizada porque ela caracteriza a intenção. É a diferença entre um ato intencional e não, e outro não intencional. Bom, em relação à evolução dessa contabilidade criativa, apenas em 2014, nas contas de 2014, tivemos aí essa caracterização de uma ilegalidade, deixando, portanto, de ser mera contabilidade criativa e passando a uma ilegalidade. Foi o momento em que esses artifícios e essas manobras passaram a ser ilegais. E, a partir daí, o tribunal teve uma atuação mais incisiva, apesar de ter vários históricos de acordos históricos sobre essa matéria. Em relação à caracterização como crime ou não, infelizmente eu não posso aqui emitir minha opinião. Eu acredito que essa comissão vá trabalhar e chegar à conclusão sobre se houve ou não crime de responsabilidade. Eu acho que essa é uma atribuição do Congresso Nacional, representada aqui por esta comissão.
2 minutos, senador Cristóvão Buarque.
Eu quero dizer, senador, que da mesma maneira que em vez de fraude usa-se outra palavra, em vez de crime usa-se legal. Então, é uma linguagem, a meu ver, que nos deixa para o julgamento. Agora, eu quero dizer, senador Raimundo, que da mesma maneira que eu reclamei da senadora Fátima e que eu quero aqui fazer um trabalho sério, eu quero dizer que eu lamento que algumas testemunhas foram eliminadas do debate aqui. Eu gostaria de ouvir o máximo de testemunhas, até para fazer essas perguntas e ouvir o que é que umas e outras têm de discordância entre elas. Eu lamento que a gente esteja cortando testemunhas.
Na condição de inscrito, passo a palavra agora ao senador José Pimentel.
Senhor presidente.
3 minutos, senador.
Eu quero começar registrando a forma como Vossa Excelência conduz os trabalhos, limitando as respostas ao que consta na denúncia número 1, os 4 decretos e a equalização da taxa de juros. Portanto, senhor presidente, Vossa Excelência tem conduzido com muita firmeza, impedindo ou contribuindo para impedir os excessos e os abusos e trazendo o debate para essa matéria específica. Exatamente por isso, eu vou deixar de fazer perguntas sobre os 4 decretos. Não tem posição do Tribunal de Contas da União sobre os 4 decretos objeto desta denúncia. Poderão ter outras denúncias, mas nesta não tem. Portanto, a prestação de contas que veio do TCU com relação a 2014 não se aplica nessa denúncia número 1, até porque, como todos nós sabemos, nos termos do artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Congresso Nacional e tudo que ali é produzido, aqui é reanalisado. E na prestação de contas de 2014, os consultores do Congresso Nacional desfizeram tudo que a Câmara fez no parecer que está na CMO. Portanto, de imediato, existe uma grande contradição. Consultores concursados com estabilidade no emprego, para dizer a verdade, têm posição antagonicamente diferente e é público. Está no parecer da CMO, desfazendo tudo o que o Tribunal de Contas apontou no parecer de 2014. Por isso, senhor presidente, eu não faço pergunta sobre 2014, porque não estamos discutindo essa matéria na representação número 1. Ao mesmo tempo, na vigência da Lei 10.079 de 1950, já tivemos um pedido de impedimento do presidente Getúlio Vargas e arquivado, exatamente porque não tinha a sua aprovação pelo Congresso Nacional e nem tampouco o parecer do Tribunal de Contas, que é o caso concreto. E pergunto, na questão da equalização da taxa de juros da safra agrícola 2015, quem são os responsáveis pela sua execução, pela sua conclusão e pelo seu encaminhamento para fins de prestação de contas no Tribunal de Contas da União, porque faz parte daquela prestação de contas de 2015, que ainda não tem parecer. Mas essa matéria é uma matéria objetiva que vem desde os anos de 1992, quando o Congresso Nacional aprovou aquela legislação criando a subvenção para a política agrícola brasileira. E de lá para cá, as regras, aquela lei não foi alterada e os prazos não constam naquela lei. Tem um procedimento de pagar em 6 meses. Portanto, no que diz respeito à equalização da taxa de juros que está na denúncia número 1, não cabe fazer ilação com dívidas até 2014 e nem tampouco com a portaria do BNDES, senhor presidente. A pergunta é quem faz essa conciliação de contas e quem o tribunal entende que é responsável.
Passa a palavra, doutor, ao senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor senador José Pimentel. Bom, o processo de prestação de contas sobre atos de gestão na administração pública federal, ele segue uma dinâmica de consolidação. Então, o governo federal é um todo. Então, tem lá 400, 500 órgãos e entidades e essas informações são prestadas individualmente por cada órgão e entidade e de forma consolidada pelo governo como um todo, naquilo que for de relevância e materialidade para ser tratado na prestação de contas do presidente da República. No caso da equalização da taxa de juros da safra agrícola, é possível observar informações em prestações de contas individuais, tanto do Banco do Brasil, quanto prestações de contas individuais do Tesouro Nacional, como também nas prestações de contas consolidadas do presidente da República. Então, nessas 3 prestações de contas, há informações sobre essa matéria. No âmbito da competência do Tribunal de Contas da União, nas prestações de contas individuais de cada órgão e entidade, o Tribunal tem competência constitucional e privativa para julgar as contas desses gestores, das contas individuais, Tesouro Nacional, Banco do Brasil, e competência constitucional privativa para emissão de um parecer prévio sobre as contas de governo, e aí no nível consolidado. Atualmente, sobre 2015, há um processo específico, uma fiscalização específica, tratando do Plano Safra e também, paralelamente, análise e apreciação das contas de governo referentes ao exercício de 2015. No bojo do trabalho feito especificamente sobre o Plano Safra, a fiscalização, está numa fase ainda preliminar, onde estão apontadas as autoridades que cabem ser responsabilizadas pelo tribunal, mas ainda é uma fase preliminar de audiência. Então, não há defesa, essa responsabilidade pode ser totalmente retirada, como pode ser concretizada por meio das sanções previstas também constitucionalmente em que o Tribunal de Contas pode aplicar.
2 minutos, senador Pimentel.
Senhor presidente, a testemunha traz uma informação muito forte. Primeiro, de que não tem parecer do Tribunal de Contas da União concluído sobre o Plano Safra, que é um dos objetos dessa denúncia. Segundo, não tem ainda a identificação comprovada das responsabilidades dos entes, os representantes dos entes que praticaram esse ato. E essa prestação de contas, ela vem desde 1992, à luz da Constituição de 88 e da Lei 10.079 e, posteriormente, da LRF, a partir de 2001. E durante este período, nunca a senhora Presidenta da República ou o senhor Presidente da República foi responsabilizado, simplesmente porque o Congresso Nacional determinou, na Lei de 92, de que eles não são partes. Partes ali são o Tesouro Nacional, o Banco Central, o Banco do Brasil, que fazem a conciliação de contas e depois o Tesouro determina o seu pagamento. Esse prazo de aproximadamente 6 meses é exatamente o prazo em que o Banco do Brasil apresenta e faz a sua conciliação de contas interna, repassa para o Tesouro, repassa para o Banco Central e ali é feita a avaliação dessa prestação de contas e identificando o que efetivamente é devido e retirando aquilo que, no entendimento deles, não é devido. E aí abre um procedimento administrativo para chegar ao entendimento sobre a parte que é questionada. E esse prazo termina sendo resolvido mais ou menos nesse período. E é exatamente por isso, senhor presidente, de que não tem qualquer participação do presidente da República nesse período de 92 para cá e nem tampouco no ano de 2015, porque esta foi a vontade dos legisladores lá de 1992 e até hoje essa legislação não teve alteração sobre essa matéria. Por isso, a senhora Presidenta da República não tem qualquer participação nesse item que trata da equalização da taxa de juros da dívida agrícola brasileira. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra, na condição de escrita, ao senador Lindbergh Farias.
Senhor presidente, doutor Tiago, eu acho que seu depoimento aqui foi muito importante. O que está nas notas taquigráficas, Vossa Excelência dizendo que depois da decisão do TCU, o Banco Central passou a contabilizar nas estatísticas e parou de se ter vantagem nesses atrasos. É o que nós temos insistido aqui, que há uma mudança de postura depois da decisão do TCU. Eu quero reforçar isso, por isso eu pergunto: qual o ato da presidenta depois de assinatura de decretos assemelhados a esse depois da decisão do TCU? Existem decretos dessa forma? Qual a decisão anterior do TCU? Porque se os senhores dizem que não há novo entendimento, tem que haver uma decisão anterior do TCU no mesmo caso. Em relação aos anos 2001, 2002, 2009, 2015, foram anos que, como 2015, houve mudança da meta e adição de decreto e crédito suplementar. Eu quero saber a opinião do senhor sobre esses anos, se há alguma decisão do TCU sobre isso. Eu tenho aqui em mãos o ano de 2009. Está aqui claro que o documento do TCU que diz o seguinte: o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que propõe a redução da meta de 1,4% do PIB para 0,20%. Tais parâmetros passaram a ser adotados nas reavaliações bimestrais, mesmo antes da aprovação pelo Congresso Nacional, está aqui escrito. Ou seja, quando ele envia o PLN para mudar a meta, ele já começa a trabalhar com os efeitos futuros da meta. E tem mais, senador Anastasia. Não é só decisão do TCU, decisão do Congresso Nacional. Relator do PSDB, senador Cícero Lucena. Se isso aqui valesse para 2015, está aqui a data em que o governo envia o PLN número 5, foi dia 22 de julho. Os decretos são do dia 27. Então, veja bem, se tem o efeito da meta futura, não tinha problema em editar decretos de créditos suplementares. Tem uma outra grande confusão aqui, que está ligado ao artigo 4º da LOA, que aqui é muito claro: fica autorizado a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes dessa lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário. Isso aqui é uma confusão entre gestão orçamentária e gestão financeira. Programação orçamentária, nós estamos falando de limites de empenho, de decreto de contingenciamento. Isso aqui fica claro
que nem o decreto de crédito suplementar, senador Anastasia, não significa um centavo a mais de gasto fiscal, porque tem um decreto de contingenciamento. Eu queria que o doutor Tiago falasse também sobre essa confusão entre gestão orçamentária e gestão financeira.